Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Capítulo 11. A Glória de Deus na Face de Cristo. Tópico: A. A glória especificamente enfatizada pelo Evangelho da Glória. Depois que uma pessoa passa a compreender que o conhecimento da glória de Deus é muito significativo para a sua vida e que é pelo conhecimento dado por Deus sobre esta glória que ela, efetivamente, tem a fé edificada para acessar as múltiplas dádivas que lhe são oferecidas pelo Evangelho do Senhor, o passo seguinte, obviamente, passa a ser o aspecto do como a glória de Deus pode ser acessada ou conhecida de fato em suas diversas características. Se, por exemplo, uma pessoa recebe um presente embrulhado que lhe é muito necessário e que pode lhe ser muito útil em seu dia a dia, ela somente passará realmente a se beneficiar do presente recebido se também vir a desempacotar, conhecer e usar o que lhe foi concedido. Assim, se alguém sabe que precisa conhecer a glória de Deus, mas não a conhece porque não tem disposição de conhecê-la ou porque não sabe como pode fazê-lo, ele continua como alguém que não conhece a glória de Deus apesar de já saber da importância de conhecê-la. Diante do grande contingente de dádivas que o Senhor oferece às pessoas através do seu Evangelho, pode ocorrer de as pessoas em geral, e até mesmo os cristãos, virem a não perceber como de fato estas dádivas podem se tornar uma realidade em suas vidas e o que essencialmente pode sustentar as dádivas na vida das pessoas para que estas também sejam estabelecidas para o propósito para o qual são concedidas. Em outras palavras, o primeiro passo relativo ao conhecimento sobre a relevância da glória de Deus também precisa ser acompanhado de um segundo passo que instrui onde o conhecimento da glória de Deus pode ser alcançado, bem como, ainda, de um terceiro passo que mostra como este conhecimento pode se tornar em realidade para aqueles a quem ele é oferecido. Entretanto, o entendimento de que há vários passos para conhecer a glória de Deus não necessita ser visto como um aspecto árduo para nós, pois assim como Deus nos oferece e concede o seu Evangelho de forma perfeita, assim também o Senhor nos concede um local preciso e a maneira perfeita de conhecermos e acessarmos o conhecimento da sua glória para que possamos conhecer e acessar tudo o que necessitamos deste mesmo Evangelho. Conforme podemos ver destacado no texto exposto mais uma vez a seguir. 2 Coríntios 4, 3-6. Mas, se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Apesar da glória de Deus também ser manifestada pelos céus, firmamento ou por toda a criação, Deus determinou que seja na face de Cristo, ou naquilo que podemos ver em Cristo e sobre Cristo, que essencialmente a glória de Deus encontra-se revelada mais amplamente, mais compreensivelmente e mais objetivamente para que possamos também ser transformados pelo Espírito do Senhor de acordo com o querer de Deus, como foi visto no capítulo anterior. Quando as Escrituras nos informam que o Evangelho de Deus é também o Evangelho da glória de Cristo e que a glória de Cristo é a própria expressão da glória de Deus, as Escrituras estão nos ensinando que se alguém realmente almeja conhecer a Deus, ele deveria antes querer conhecer a Cristo, pois Cristo é a expressa imagem de Deus e Deus escolheu mostrar a sua glória através de Cristo e em Cristo. Nas perspectivas do Evangelho como o Evangelho do Criador e como o Evangelho de Cristo, procuramos enfatizar o quanto o Pai Celestial nos amou a ponto de dar o seu Filho unigênito e também o quanto Cristo amou ao Pai Celestial e a nós para também se entregar como oferta perfeita para a nossa justificação, salvação e vida. Entretanto, quando olhamos para o Evangelho sob a ótica do Evangelho da glória de Cristo, a qual expressa a própria glória de Deus, somos chamados a nos atentar mais objetivamente ao aspecto de quem é o Cristo que nos é oferecido e concedido através do Evangelho para que também conheçamos o Pai Celestial que nos concedeu o Filho do seu amor. O Evangelho da glória de Cristo, falando somente de forma figurada, nos chama a desembrulhar o presente que nos foi oferecido com tanto amor para vermos que o presente maior que foi embrulhado no Evangelho é o próprio ofertante que nos entregou o presente. O Evangelho da glória de Cristo, provindo de Deus e de Cristo, somente a título figurativo, nos entrega um vale que nos dá direito a nos achegarmos livremente a Cristo, através de quem também temos um vale que nos dá direito de nos achegarmos ao Pai Celestial e ao Espírito do Senhor. Cristo é o próprio novo e vivo caminho para Deus. Cristo é a verdade e a sabedoria de Deus a nós disponibilizada. Cristo é a vida de Deus a nós oferecida e concedida. Cristo é a pérola de grande valor. Cristo é o grande tesouro no qual podem ser encontrados todos os outros tesouros de Deus. Cristo é a mina das pedras preciosas dos atributos de Deus a ser garimpada. Cristo é o amor do Evangelho do Pai Celestial. Cristo é a expressão direta do Reino de Deus. Cristo é a justiça para a justificação através do Evangelho da Justiça. Cristo é a paz de Deus do Evangelho da Paz. Cristo é a salvação do Evangelho da Salvação. Cristo é a graça do Evangelho da Graça. Cristo é o poder do Evangelho do poder de Deus. Cristo é a resposta das promessas ou o cumprimento das ofertas de vida feitas por Deus ao longo dos séculos da vida humana. É em Cristo que a vida no amor de Deus, a vida de fé no Senhor e a vida firmada em firmes esperanças é alcançada e estabelecida. Cristo é a essência de toda boa dádiva e de todo dom perfeito que o Pai das Luzes concede através do seu Evangelho. Assim, conjuntamente com a necessidade de fé para viverem mediante a fé em Deus e para crescerem na novidade de vida concedida pelo Senhor mediante a sua graça, as pessoas necessitam de um conhecimento mais próximo e mais pessoal de Cristo ou da sua glória, o qual é a razão ou o meio para um indivíduo ter a fé em Deus. Quando as pessoas perguntam onde está a glória de Deus e como podem conhecer a Deus, é o Evangelho da glória de Cristo e da glória de Deus que responde estas questões de forma clara e objetiva em duas palavras, ou seja, em Cristo. Conforme já comentamos anteriormente, os céus ou o firmamento também proclamam a glória de Deus. Entretanto, é Cristo que sustenta os céus e o firmamento, tendo, portanto, uma glória superior a tudo o que é contemplado na criação. Em Cristo, a glória daquele que sustenta as outras facetas do Evangelho da glória é revelada. Em Cristo, é revelada a glória mais profunda que Deus quer que todos conheçam a respeito dele no íntimo dos seus corações. Em Cristo, a glória de Deus torna-se conhecida pessoalmente ou presente no coração daquele que abre o coração para a revelação da glória do Senhor. Em Cristo, a justificação, a salvação, a paz e o amor de Deus por toda a humanidade passa a vir a ser estabelecida como a justificação, a salvação, a paz e o amor daquele que vem a conhecer a glória do Senhor na sua própria vida. Cristo é a glória de Deus revelada na intimidade. Cristo é o segredo ou a aliança de Deus revelada àqueles que o temem. Salmos 25, 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Ou Salmos 25, 14. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. É em Cristo que podemos aprender, primeiramente, o que é a vida verdadeira ou eterna, e é também em Cristo que podemos obter a novidade de vida que vem de Deus. Além disso, é igualmente em Cristo que podemos aprender a viver e andar apropriadamente na novidade de vida que o Pai Celestial concede mediante o seu Evangelho. Cristo é a própria novidade de vida proveniente de Deus para todo aquele que recebe o seu Evangelho. João 6:33. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Mas João 6:48. Respondeu-lhes Jesus: Eu sou o pão da vida. Por não conhecerem devidamente o que é a novidade de vida oferecida pelo Reino Celestial e nem como esta vida pode ser vivida, muitas pessoas acabam se sujeitando a muito dissabores. Entretanto, é pelo fato de não conhecerem ou não aceitaram a glória de Cristo que elas acabam nem chegando a conhecer a vida segundo a vontade de Deus para elas. Em outras palavras, as pessoas acabam incorrendo em caminhos de destruição por não conhecerem a Deus e nem a sua vontade, mas elas não conhecem a Deus e a sua vontade porque não conhecem a Cristo, aquele através de quem Deus designou que a novidade de vida do Reino Celestial venha a ser conhecida e vivida. O conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo, refere-se à glória que todos os seres humanos necessitam ver antes e acima da glória de qualquer outro aspecto que possam achar relevante ou valioso na vida. A glória especificamente enfatizada no Evangelho sob a ótica da glória, evidencia de forma ainda mais contundente o que cada uma das outras facetas do Evangelho já evidenciou, o qual é a eminência de Cristo como a expressão e o meio para conhecermos ao próprio Deus da glória. E isto, a fim de que também creiamos e vivamos por meio dos atributos do Senhor. Quem aceitar o convite de Deus através do seu Evangelho para contemplar quem o Senhor Jesus Cristo foi, é, e sempre será, e quem contemplar a glória do que Cristo fez, faz e fará, e tiver comunhão com Ele conforme lhe é concedido através do amor e da graça de Deus, saberá também os principais aspectos de como Deus é e o que Deus faz, pois conhecerá a glória de Deus. Cristo é o resplendor da glória e a expressão exata de Deus, conforme Hebreus 1, 3. 1 Coríntios 1, 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Colossenses 1, 9 até 20. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este, Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois, nele, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que, nele, residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E, por sua vez, quem conhece a glória de Deus, em Cristo Jesus, também poderá dizer com convicção o que Paulo disse sobre o seu relacionamento com o Senhor. 2 Timóteo 1, 12, b. Porque sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O caminho direto ou objetivo para conhecer a glória de Deus, ou conhecer a Deus como uma pessoa necessita conhecer a Deus, é Cristo. Por isso, no mesmo texto em que Paulo ensina sobre a glória de Deus, ele também explica qual é o grande e essencial aspecto que importa ser pregado a respeito do Evangelho de Deus. 2 Coríntios 4, 5, a. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. Colossenses 2, 1 até 3. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. A pregação fiel ao Evangelho sempre engloba pregar e apresentar a Cristo Jesus como o Senhor, pois Cristo é a única alternativa para que o fim da carência ou do estar destituído da glória de Deus causado pela sujeição ao pecado venha a ser suprimida e para que a vida segundo o reino de Deus seja concedida para todos aqueles que receberem a Cristo em seus corações. É no coração que Deus ilumina o conhecimento da sua glória, mas ele o faz para aqueles que aceitam que a sua glória lhes seja exposta em Cristo Jesus. 1 Pedro 3, 15, a. Antes, santificai a Cristo, como Senhor, em vosso coração. Romanos 4, 23 até 5, 2. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus.